impacto na economia portuguesa entre 2015 e 2019 e que é indesmentível e factual. Da privatização que fizemos, disse ainda o Tribunal de Contas, no seu primeiro ponto das conclusões do relatório da auditoria de 2018, que a privatização tinha viabilizado uma empresa considerada estratégica para o Estado e tinha tido um impacto positivo, imaginem, de 692 milhões de euros nos resultados do Estado através da par pública. Não é pouca coisa este reconhecimento de uma identidade independente e credível, senhores deputados. Ao longo destes anos, e desde que deixei de exercer responsabilidades políticas, tenho procurado abster-me de fazer comentários ou juízos de valor relativamente às opções política e ideológicas das pessoas que me sucederam, nomeadamente no que refere à recompra e à renacionalização da TAP. Essa tem procurado ser a minha linha de conduta. Mas porque assisti, no âmbito dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e não só, e ao longo, sobretudo dos últimos dias, a declarações dos responsáveis políticos desses processos, que me deixaram perplexo e que põem em causa a competência e a diligência do Governo, de que me orgulho de ter feito parte, desta vez há um par de coisas que em nossa defesa têm de ser ditas. Afirmaram esses responsáveis, um deles na Comissão de Inquérito, que com a privatização da TAP e os acordos de estabilidade económica ou financeira e as cartas que foram enviadas aos bancos e que são conhecidas, a privatização da TAP configurava um modelo de negócio do tipo os lucros vão para os privados, os prejuízos ficam para o Estado. Isto não é verdade. Repito, isto não é verdade e eu estou a procurar ser o mais simpático que posso na qualificação que estou a fazer. Na política, para distrair as plateias dos nossos problemas, não vale tudo. E há limites para a ignorância. Facto número 5. É matéria objetivamente factual que na privatização da TAP de 2015 o governo do PSD-CDS assegurou que a participação económica do Estado fosse equivalente à sua participação na empresa, 31%. Que toda a dívida da TAP pré-privatização transitasse para a nova estrutura acionista, que um eventual exercício do direito potestativo por vontade do Estado ou dos credores só se pudesse verificar numa circunstância que assegurava ao Estado uma situação de dívida não garantida da TAP pelo menos 25 milhões de euros melhor na data da reentrada daquela que se verificava à data da privatização. E que nessa não desejada circunstância, a Atlantic Gateway perderia os 217 milhões de euros de capitalização colocados na TAP, que ficavam na TAP, podendo ainda responder por danos de incumprimento. Em resumo, se o Estado exercesse o direito potestativo, reentrava como acionista da TAP, no pior dos casos, com menos 25 milhões de euros de dívida, e os privados perdiam 217,5 milhões de euros de capital. Facto número 6, e estou quase a terminar. Infelizmente, é preciso aqui relembrar que na recompra liderada pelo ex-ministro Pedro Marques, em 2017, o Estado viu os seus direitos económicos reduzirem-se para 5%, repito, 5%, apesar da sua participação na TAP ter sido aumentada para 50%, um décimo dos direitos económicos daquele que era a sua participação. O que significa, senhoras e senhores deputados, que o Estado era dono de 50% da empresa, mas só tinha direito a 5% dos lucros. Evolução severamente criticada pelo Tribunal de Contas, nomeadamente na página 35 do relatório da auditoria, que se eu tiver a oportunidade ainda o hei de ler aqui hoje. Apesar de deter 50% da TAP, este negócio feito pelo ex-ministro Pedro Marques, o Estado não tinha qualquer representante na gestão executiva. É que nem sequer o CFO. O capital era 50% do Estado, mas toda a gestão executiva era entregue aos privados. O Estado, inclusive, eliminou a obrigação da Atlantic Gateway manter os 217 milhões de euros de capitalização da TAP, caso, como aconteceu infelizmente em 2020, o Governo dispensasse ou tivesse de dispensar o Sr. Neilman como acionista da TAP. Está, aliás, nesse parasocial assumido em 2017, inimaginável, a explicação, como bem referiram aqui os pobres do ex-ministro Pedro Nuno Santos e João Leão, para a necessidade de um pagamento posterior de 55 milhões de euros ao Sr. Neilman, totalmente desnecessário no acordo de privatização. É assim motivo para podermos concluir que nesta operação final com o Sr. Neilman, realmente há razões para concluir que os lucros, aqui sim, foram para o Sr. Neilman, que se responsabilizou da empresa numa altura crítica, e os custos ficaram todos dolorosamente para os contribuintes portugueses. A TAP vai voltar a ser privatizada, sem o fardo da VEM, Manutenção do Brasil, e com os novos e eficientes aviões e as rotas conquistadas pelos privados, que os socialistas criticam. E, atendendo também à recente boa evolução da companhia, eu estou otimista relativamente a este projeto de privatização. Acho que ela pode correr bem. Desejo que os interesses estratégicos de Portugal sejam protegidos, os portugueses recuperem uma parte significativa dos 3,2 mil milhões de euros injetados na companhia desde 2020 e que dessa futura privatização venha ao Tribunal de Contas a dizer que teve um impacto tão positivo nas contas do Estado como aquele que reconheceu em 2015 na privatização feita pelo PSD-CDS. Senhoras e senhores deputados, estou com muito gosto à vossa disposição para o inquérito, incluindo, obviamente, as perguntas que entenderem fazer sobre os nominados fundos Airbus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Pires de Lima. Vamos dar então início à primeira interpelação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Pires de Lima, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. A intervenção inicial foi longa, foi muito descritiva e, perdoar-me-á, certamente que voltaremos a vários dos temas que abordou necessariamente ao longo desta audição. E começando talvez, ou tentando seguir dentro do possível uma linha cronológica, pedir-lhe que nos descrevesse um bocadinho a situação da TAP em 2015. Foi criada aqui, começar uma narrativa que a privatização foi feita em 48 horas e à pressa, e já explicou qual foi a sequência, mas qual era a situação da TAP em 2015 com que o governo português estava confrontado durante todo o ano de 2015.
Sr. Deputado, a situação financeira da TAP era uma situação dramática, que aliás, ao longo do ano 2015, justificou várias comunicações, até formais, por parte da administração da TAP, solicitando que o Estado português substituísse a companhia nos compromissos que tinha, ou porque se atrasava a pagar as encomendas dos aviões, ou porque tinha meses de atraso no pagamento dos combustíveis, nomeadamente à Galp, ou porque ia acumulando dívidas aos fornecedores correntes da TAP aos mais diversos níveis. A TAP tinha uma situação financeira muito degradada, de falência, desde 2008, depois de ter feito aquele negócio ruinoso no Brasil, uma situação líquida negativa de 600 milhões de euros e para além disso, como sabe, assumindo as regras em vigor na União Europeia, o Estado não podia intervir, socorrer a TAP. Era por isso crítico, imperioso, encontrar uma saída que passava, do nosso ponto de vista, por privatizar a empresa, evitar a reestruturação da empresa, com tudo o que isso podia significar, privatizar a empresa, encontrando sócios que dessem à TAP aquilo que nos parecia mais fundamental: complementaridade no seu plano estratégico, know-how no setor da aviação comercial e capacidade de capitalização. O critério de capitalização foi um critério determinante na definição do vencedor da privatização. E, portanto, foi essa a prioridade que foi definida, algures, no final do ano de 2014. Eu lembro-me de ter tido uma conversa com o Dr. Pedro Passos Coelho logo no momento seguinte a termos aprovado o Orçamento de Estado para 2015 no Governo, portanto no princípio de outubro de 2014, e alinhados obviamente com o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro e também com o Dr. Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro, termos concluído que era fundamental procurar no último ano da nossa legislatura privatizar a TAP e terminar o nosso mandato legislativo com um legado na TAP em termos de futuro e perspectivas completamente diferente daquele que tínhamos recebido em 2011.
Tem conhecimento, certamente, da carta enviada por Fernando Pinto à Par Pública no dia 4 de novembro, em que ele refere, e passo a citar, de facto, a partir do 11 de novembro, a ruptura de tesouraria será iminente, dado que já não seria possível concretizar qualquer operação de sale em leaseback das aeronaves sequer. Para evitar a ruptura, era crítico o aporte de fundos adicionais. Tem conhecimento desta carta enviada no dia 4 de novembro?
Não só tenho conhecimento, como tenho aqui. Eu já não estava no Governo, como sabe, eu só fui responsável do Ministério da Economia até ao dia, salvo erro, 30 de outubro, portanto já não fiz parte do 20º Governo. Mas de facto pude recuperar uma série de elementos a posteriori. E esta carta verdadeiramente não traduzia nenhuma novidade, porque apelos destes fossem em reuniões com o secretário Sérgio Monteiro ou de outras formas já tinham sido feitas reiteradamente pelo Dr. Fernando Pinto ou por outros membros da administração da TAP, nomeadamente pelas pessoas que tinham responsabilidade financeira. A TAP estava em enorme dificuldade financeira, em ruptura financeira, e isso tornava ainda mais premente, embora não fosse o único motivo, a privatização e a entrada de capital na empresa.
Tem conhecimento, já foi aqui referido por diversas vezes, a existência de duas avaliações externas à TAP nessa altura. Tem conhecimento dessas avaliações e dos valores envolvidos?
Tenho conhecimento, elas constavam da proposta que nós apresentámos da venda da TAP no Conselho de Ministros e também consta um resumo muito sucinto de um relatório que eu gosto muito, que é o relatório do Tribunal de Contas de 2018, onde faz a auditoria da reprivatização e da recompra da TAP. Na página 11, no primeiro quadro, o relatório do Tribunal de Contas faz referência a essas avaliações, e a avaliação da TAP